Eu fiquei no mudo. Estava o tempo todo no mudo. Será? É mesmo, gente. Coisas da internet. Como é que pode, né? Eu não sei até quando eu estava no mudo. Avisem, por favor, aí. Eu estava no mudo até quando? Eu não sei. Será que eu entrei mudo direto? Não sei. Mas tudo bem, não tem problema, não. Então, de novo para vocês. Aqui, ó, tem gente já comentando aqui. Vamos comentar aqui, ó. É, sem áudio, agora voltou. Ah, legal. Cara, ficou sem áudio, como é que pode? Tem um problema aqui na internet, só pode ser. Ó. Sem áudio. Agora voltou. Tá legal, então vamos fazer tudo de novo, gente. Para dar o seguinte, aqui é Y Cabral, do podcast Pra Caixa com Você. Aqui é o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. Olha só, estava mudo desde o início. Sim, estava mudo desde o início. Pô, o que aconteceu? A gente tinha acontecido ontem, não aconteceu isso com a gente, né? Estranho, né? Muito estranho mesmo. Vamos botar uma musiquinha aqui, então, para dançar. É isso aí, galera! Beleza, então tá. Agora voltou à normalidade, né? Estranho isso, não gostei, não. Alguma coisa diferente aqui na internet, né? Mas faz parte, né? Para dar o seguinte, então, galera, hoje à noite é um programa de estreia do programa Mentoria, Pipoca Ágil Mentoria. Tem a co-host que ela já teve aqui no Pipoca Ágil, a gente conversou a beça, eu propus ela fazer um programa e ela falou assim, vamos fazer mentoria? Eu falei, vamos embora, direitinho. Então ela está trazendo convidados, tá? Vai ser semanalmente, tá? Quando der, semanalmente. E já tem até outro convidado para semana que vem. E vai ser bem legal. Eu vou daqui a pouquinho apresentar ela, mas antes eu vou colocar a galera que dá uma força aqui no canal, né? Bem legal. Então vamos embora lá, pessoal. A galera aqui, esse camarada aqui, ele é o culpado.
Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. Eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal?
Muito legal, professor Muniz, gente boníssima. Bacana. Ele falou numa live no meu nome, eu achei muito legal. Olha aqui, quem já chegou aí? A Jaqueline Cerqueira dos Santos. Boa noite. Boa noite. O Éder mandou aqui, ó. Boa noite, chefia. Que legal, que bacana. Isso aí, tamo junto. Agora, o último cara aqui, né? Tá sempre comigo aqui. Olha só o lance. Acho que vocês conhecem ele. Dá uma olhada só.
E aí, galera? Aqui é Y do podcast Pra Caixa com Você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte. Novidade e lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade de lançamento para Pra Caixa e afins, né?
Fala aí, Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca. Estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte, na pandemia comecei, né, que nem você, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e tô ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Então, agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá. mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu.
Legal, o Paulo Caroli com a gente, direitinho. Mas é o seguinte, ao ritmo do som aqui, eu vou chamar minha co-host, tá legal? Minha amiga Ana Paula, por favor, entre no palco do Pipoca Ágil. E aí, Ana, como é que nós estamos aí com a internet?
Boa noite, minha gente. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Tá difícil aqui, mas vamos que vai dar certo. Você me ouve bem, Y?
Sim, sim, estou te escutando. Estou escutando.
Ah, se vocês estão ouvindo, está tudo certo. Problemas técnicos fazem parte do rolê, né?
Tá certo.
Mas boa noite para todo mundo que já está aí com a gente e para acompanhar esse primeiro podcast real oficial, né, Ibson, como sua co-host, onde a gente vai trazer vários convidados muito legais aí nos próximos dias. A ideia é que seja semanal, né, mas sim, vamos tentar esse semanal manter aí o nosso padrão, mas todo mundo está convidado para fazer parte, assim, tem tantos quadros incríveis aqui no Pipoca, né, e esse vai ser mais um para a gente contribuir aí com a jornada da galera.
Beleza, boa introdução. Tada, vai ser o seguinte, para quem não te conhece, né? Quem é a Ana Paula? Diga aí.
Boa, bom, gente, eu sou a Ana, sou mentora, sou empreendedora na área de mentoria, né? Desde junho, mais ou menos, aí desse ano, que eu passei aí por um processo de saída do CLT e vindo para o mundo do empreendedorismo nessa área. E hoje eu dedico a minha carreira, os meus dias, a ajudar pessoas a que querem ingressar na área de agilidade, que permanecem na área de agilidade no dia a dia ali, a desenvolver habilidades, né? Então eu ajudo muitas pessoas nessa área e hoje eu dedico o meu dia a dia, as minhas redes sociais para isso, para ajudar essa galera a não só desenvolver as suas habilidades, mas também melhorar, né, no seu profissional, enfim. É um pouco disso.
Que bom, né? Muito bacana, muito legal. Parabéns aí pelo nosso primeiro episódio, né, como co-host, né? E eu anunciei bastante a gente, né? Eu não sei, inclusive até ontem, acho que eu anunciei você no episódio com o nosso amigo Éder, falei, ah, tem que anunciar. Para dar o seguinte, Ana, por favor, a sua convidada, a gente vai ter um papo muito rapidinho aqui, e para quem está entrando agora, quem não conhece o Pipoca Ágil, cara, se inscreve lá no canal do YouTube, tá? Se inscreve, se você estiver no LinkedIn, dá um joinha, faz pergunta, né? Diga de onde você é, né? Que é muito bacana. Então, Ana, agora a jogada é sua, né? Como função de co-host, chama a nossa convidada, enche ela de perguntas, eu só ficar meio assistindo e, de repente, fazer umas observações. E aquele grande... Sabe que eu esqueci de combinar com vocês? Olha só, convidada, dá uma olhada só. Eu com outros co-host, eu faço assim, ó. Quando eu quero falar... Estou desvendando aqui o mistério, né? Quando eu quero falar alguma coisa, eu aproximo do microfone. Se eu falar não, aproximo. Aí a galera sabe, ah, ele quer falar alguma coisa. Então, vamos combinar assim. Tá? Quando chegar próximo do microfone, assim, ele quer falar alguma coisa. Aí. É legal. Então, por favor, Ana, faz as vezes aí.
Combinado, manda
brasa,
combinado.
Chamando a nossa convidada.
Bora lá, então. Gente, bom, a nossa convidada de hoje, para mim, para a Ana, é uma pessoa muito especial. Eu poderia falar inúmeras coisas dessa pessoa incrível para apresentar ela para vocês. Mas o que eu posso... Que eu posso me emocionar, né? Se eu falar muito, assim. Mas eu vou pegar leve, vou deixar, inclusive, ela se apresentar, né? Mas o que eu posso dizer da Dani, que ela é um ser humano incrível, que eu tive a honra de trabalhar aí nessa trajetória, conhecer ela há alguns anos já. Mas eu vou deixar ela se apresentar, então já vamos chamar ela para cá. Sim. Dani, seja muito bem-vinda ao palco do Pipoca Ágil, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse universo de inteligência emocional.
Que legal, né? Boa noite.
Boa noite, muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar com vocês, falar sobre esse tema muito interessante, incrível, que tem algumas confusões aí, eu espero que eu possa esclarecer algumas dúvidas. Mas sim, muito obrigada mesmo por dividir esse espaço comigo e com o meu trabalho.
Beleza. E para a galera da audiência aqui, quem é a Dani? Pode falar para a gente, dar um pitchzinho aí. Quem é a Dani?
Com certeza. A Dani é uma terapeuta holística, numeróloga. Comecei aí a minha jornada, né, na área de terapias holísticas, através de ferramentas que hoje são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, a fitoenergética, o Aura Master, o Reiki, entram, né, como terapias integrativas e complementares. Fiz também este ano a minha transição de carreira, então sou uma terapeuta empreendedora, então estou nessa jornada aí desde 2021, trabalhando, colocando aí a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a se curarem.
Que interessante, muito legal. Prazer aí, então, é maravilhoso. Tudo nosso. Mas, Ana, manda abraço aí, Ana. Sua convidada, eu fico só observando. Quando chega próximo do microfone, assim...
Bom, não... vamos lá. Vamos lá. Eu estou empolgada. Eu anotei aqui várias perguntas para trazer para a Dani. Mas, assim, depois da apresentação maravilhosa, gente, eu acho que é legal também falar para vocês aí na audiência, se quiserem mandar alguma pergunta aí no chat, né? A gente vai administrando aí, o Ibson maravilhoso vai administrar na tela para nós. Mas eu queria que a Dani explicasse, assim, começar a explicar um pouquinho, né? Na sua opinião, Dani, o que seria, de fato, a tal da inteligência emocional? Porque a gente ouve tanto, né? As pessoas falando, ah, você tem que ter inteligência emocional, a gente faz curso, faz mentoria, as pessoas falam disso, mas eu vejo que existe muita confusão nesse meio, né? E eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão, da sua experiência como terapeuta, para contar para a gente aí o que de fato é a tal da inteligência emocional.
Então, eu peço licença, porque eu vou colocar minha opinião como um profissional, né, como terapeuta holística, que olha o ser humano como um todo, então mente, corpo e espírito. E quando falo espírito, é o campo energético, né? Nós somos energia. E então, eu vou colocar a minha visão conforme, né, esse prisma me ensinou a ver a inteligência emocional. Hoje a gente sabe, né, que esse tema, ele é muito discutido, mas também muito banalizado. Infelizmente, alguns profissionais, né, são surrados quando fala sobre inteligência emocional, principalmente meus colegas coaching, porque tem aquele ajuste fino quando a gente trata de inteligência emocional. Na minha jornada, na minha experiência como terapeuta e também, né, na experiência pessoal, profissional, inteligência emocional, para mim, é quando a gente identifica emoções durante uma situação desafiadora, uma oportunidade ali, e que é algo que nos incomoda profundamente. A partir daí, é reconhecer aquela emoção e tentar entender o porquê que você está tão incomodado. E você analisar, elaborar e curar qualquer evento, trauma ou bloqueio que surja em relação a essa emoção. Então, é a partir daí que você começa a desenvolver inteligência emocional. Porque quando aquele evento vier novamente, não vai existir um novo gatilho. Você vai entender que aquela questão é da pessoa e não mais de duas pessoas, né? É a mesma coisa quando alguém está nervoso e você entra na pilha da pessoa. Por que que você entrou? A questão é que muitas vezes as pessoas, elas entendem assim, não reagir, fazer cara de xícara, fingir que aquela situação não incomoda e seguir a vida. Isso daí é você fingir que nada aconteceu, né? Então, a inteligência vem a partir do momento em que você entende que teve, sim, um incômodo e o que você vai fazer com aquilo.
Muito interessante. Nossa, muito interessante. Porque, assim, eu tinha muito essa visão, né? De que é o como você reage às situações, né? Às adversidades aí do nosso dia a dia. E não como você esconde a emoção. Mas eu acho que eu aprendi isso, inclusive, na própria terapia. Porque era uma visão que eu não tinha, assim, né? Então, é muito mais sobre como você reage, né, Dani? Tô falando besteira, você me corrige.
Na verdade, o reagir, né, ele é muito importante, porque ele vai te direcionar, né? Dar informações de como que você lida com as situações. Hoje a gente é obrigado ali, né, a não reagir. Aí você é muito reativo. Todos nós somos, é uma lei universal, ação e reação. A questão é como, né? É, hoje, o que, que acontece? As pessoas desvirtuam a inteligência emocional para controle emocional, que é quando a gente não vai usar aquele nosso réu primário, quando a gente lembra lá dos nossos boletos e fala, não vou responder mal, não vou ferir o amiguinho. Então, isso é controle emocional, né? Que aí entra o bom senso, né? Várias questões, né? De princípio, educação. Agora, a inteligência não, é aceitar que sim, aquela pessoa me incomoda, aquele pensamento, né? Aquela opinião me incomoda, e aí é falar por que me incomoda. E aí, muitas vezes, as pessoas não querem saber, porque aí é mexer num porão, né? Um monte de tralha, e as pessoas não estão preparadas. E aí, o que, que acontece? Elas controlam as emoções. E aí, isso gera um grande problema, gente. Por quê? A gente vai criando máscaras. Máscara em cima de máscara, em cima de máscara. E no final do dia, nós estamos como? Destruídos. É quando a gente vai para casa, não quer voltar para o lugar onde a gente estava, né? Normalmente, né? No ambiente de trabalho, porque a gente fica ali um terço, né, do nosso dia naquele lugar, né, naquele ambiente, com aquelas pessoas, e a gente só vai se mascarando, porque a gente não pode ser reativo. Diz isso.
Isso faz muito sentido, porque realmente a gente, no ambiente de trabalho, a nossa audiência vai concordar conosco, né? É complicado, porque às vezes a gente passa por cada situação, né? No mundo corporativo como um todo, não só dentro das empresas, mas independente de onde você está, você passa por diversas situações onde você, às vezes, precisa também do controle emocional. Eu vou citar um exemplo que eu passei uma vez, até para corroborar com o que você está dizendo, Dani. Eu passei por uma situação uma vez, um dia eu estava numa reunião e eu estava conduzindo a reunião, né? E aí eu estava ali como o papel de Agile Coach na época, né? Conduzindo ali uma discussão saudável entre vários stakeholders dentro da empresa. E aí, um determinado momento, uma gerente se levantou da forma, né, mais agressiva possível, e ela começou a espraguejar, a gritar e falar que aquela reunião tinha sentido e tal. E na época, a minha reação, você vê como são as coisas, a minha reação foi me esconder atrás, assim, da cadeira. Você vai murchando na cadeira, você vai murchando. E eu não tive reação. Eu só encerrei a reunião, tipo, e acabou a reunião, eu me debulhava em lágrimas, eu chorava, eu falava, meu Deus, mas por quê? E aí você já traz a culpa. Oh, nossa, mas será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas será que... Não. Não é sobre a minha pessoa e a forma que eu estava conduzindo, né? É sobre aquela pessoa. Mas aquilo me atingiu muito, muito. E aí a gente leva isso para onde? Para terapia, no caso. Que foi para onde eu levei.
Realmente, pode falar isso.
Não, eu acho interessante, a gente está conversando aqui, já tem gente entrando aqui na audiência, olha só. O Éder Hansmiller, meu outro co-host de Pipoca Responde, ele colocou aqui, ó. A inteligência emocional é um tema que me interessa muito também, tema muito pertinente nos dias de hoje, no ambiente corporativo, tá? O Júniorzão aqui, Dani, fofa, né? Botou lá umas carinhas, né? Face wide, né? Purple, wide, wise. Ele falou, incrível, né? A Junião. Juniorzão, isso aí. O André Andrade também está aqui, ó. Boa noite a todos. Um abraço, meu amigo Ibson. Um abraço para você, meu camarada também. O Éder falou uma coisa bem legal aqui, ó. Sou praticante de meditação. Penso que todos deveriam meditar, principalmente nos ambientes corporativos. Isso é muito legal. O Juniorzão, de novo. A voz da Dani dá uma sensação de calma. Que legal, né? Tudo a ver. E ele também completa. Usar o réu primário dá vontade às vezes. Isso mesmo. E meu amigo da EduBrix, tá na empresa EduBrix. Boa noite, está em Joinville, Júlio Cunha. Aqui curtimos depoimentos bacanas, né? Pô, que legal, bacana. Pode mandar brasa, Dânia, porque eu intervi agora por causa da galera aí que estava na audiência. Valeu.
Imagina. É, daquilo que a Ana, né, esse evento que aconteceu na vida dela, né? Naquele momento, quando a gente tem a inteligência emocional, a gente busca, como ela era, né, a hoster daquela reunião, ela deveria ali, dentro daquele contexto, mantendo, obviamente, a calma. E se você é inteligente emocionalmente, você está calmo, porque você percebe que a pessoa está descontrolada, né? Quando alguém está gritando ali, você fala, meu Deus, deu alguma coisa de ruim no dia dessa pessoa e por isso que ela está aqui. Ela só está projetando. E trazer ela para a realidade, né? Olha, estamos aqui, nós temos outros colegas de trabalho, esse não é um ambiente e nem um momento de você falar assim, vamos nos respeitar. Né? Não é nem a questão daquela da conversa, né, não violenta, é o respeito mesmo. Então, esse seria o normal. Mas a maioria, o que acontece? É se controlar, né, para se manter forte, porque a gente também tem que se manter forte e não só não queimar ali o réu primário, ou então, né, assinar as quatro vias de uma demissão, mas aí a gente coloca uma máscara, não, isso daqui não está me atingindo, e aí quando você sai daquela situação, você desmorona. Então, hoje eu sei, e assim, atendendo os meus clientes, na minha vida, né, profissional, foram 18 anos aí no mundo corporativo, a gente se destrói. E aí a gente vai, né, caminhando para outros meios, porque eu não posso ir reativo, eu tenho que ser forte, terapia é coisa de doido, eu não vou buscar ajuda. Aí a gente vai para álcool, para comida e para outras coisas, para tentar amenizar esse nível de estresse, né, e carga emocional que acontece no ambiente de trabalho. Porque até mesmo vocês aí, que tem uma cerimônia que é maravilhosa, que é a retrospectiva, é um momento, né, a caça às bruxas. E ninguém. E aí vira questões, né, pessoais, equipe contra equipe. Ah, porque não sei o quê. E na verdade esquecem o projeto, né? Ah, eu não tenho o mesmo equipamento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Vira um muro das lamentações, quando é bem positivo, né? Aí só quando ficam ali reclamando, ou então vira uma rinha de galo mesmo. Porque as pessoas querem se degladiar. Então, ali que é um ambiente mesmo preparatório, sabe? Para entender, realmente vocês têm que ter um jogo de cintura enorme, porque são ali, né, vários times que vocês vão comandando nessa cerimônia e que muitas vezes não sabe lidar, né, com as emoções, com as frustrações, né? E a frustração começa ali a partir do momento que você está trabalhando. Quantas pessoas estão na área de TI só por dinheiro? Inúmeras, né? Inúmeras. E não, a questão não é a área de tecnologia, né? De agilidade, porque a gente pode sim fazer aí algo que a gente gosta dentro do ambiente de tecnologia, como a Ana faz, né? A Ana virou mentora, ela decidiu seguir por esse caminho e hoje ela se sente mais realizada. Agora, tem pessoas que são extremamente infelizes, né, frustradas ali, porque tem que pagar os boletos, que essa é a vida adulta, e não conseguem sublimar isso, não buscam, né? E aí isso vai virando uma bola de neve.
Verdade. Eu só vou fazer um parênteses aqui, porque a Jaqueline, ela já perguntou uma coisa que de repente você vai dar algumas dicas. Assim, ó, quais as dicas para ter esse autocontrole, né? Não, não vai dizer tudo, né? Só algumas coisinhas. Né?
Ah, sim. O nosso amigo Éder já deu uma, né? Que é a meditação. É você ali começar a buscar dentro de si as respostas, né? Tudo está dentro de nós. É porque a gente vive num mundo louco, né, de superficialidade, porque a gente é bombardeado de muitas informações, que também nos distrai. E aí, no final do dia, o que, que a gente faz? Ao invés, né, de serenar a mente, se acalmar, que é o momento de elaborar, por que, que eu fiquei brava? Por que, que eu me excedi? Por que, que eu chorei depois? É, né? Por que, que eu não tive a atitude que eu deveria ter? A gente vai para onde? Para as redes sociais, né? Fica ali horas vendo uns reels, ou então horas vendo uma série. Então, a meditação, sem sombra de dúvidas, ela é uma ferramenta para que a gente comece a se escutar, sabe, internamente. É silenciar, né? Eliminar ali as distrações, mesmo que seja por um período, né, curto. Você não precisa ficar, virar um yogi, né? Ficar 24 horas meditando. Mas uns 5 a 10 minutos todos os dias, isso vai fazer muita diferença mesmo. E a respiração. Vamos respirar, gente. É aquela coisa da criança, né? Eu tenho um filho de 2 anos, e aí o meu marido, quando ele tá lá naquela birra, naquela coisa doida, ele fala, respira. Aí ele fica respirando. É o respirar mesmo, porque você tira o foco daquela situação que é estressante, que muitas vezes é constrangedora. É o respirar. E porque quando a gente respira, a gente presta atenção na gente.
Muito bom, muito bom. E faz todo sentido mesmo, né? Muito bom. Uma coisa que eu já me aconteceu, Dani, você comentou da retrospectiva, né? Os nossos amigos agilistas que estão nos ouvindo, os Scrum Masters, passam muito por esse perrengue, porque a cerimônia de retrospectiva é uma das que eu mais gosto, mas é uma das mais desafiadoras, assim. Porque você está realmente lidando com várias cabecinhas pensantes ali que podem, a qualquer momento, entrar em atrito, né? E aí, até contando uma experiência, eu já passei por isso. Acho que o Ibson já deve ter passado por algo parecido também. Ibson, se passou, tu conta pra gente. Eu já tive que apartar a briga dentro de retrospectiva. E aí eu brinco até hoje que, se não fosse, né, na época da pandemia, se fosse presencial, tinha dado muito ruim. Porque era uma squad onde a maioria, majoritariamente, eram todos homens. E aí eles começaram a se degladiar no meio da retrospectiva, que tinha aí a única mulher da sala, teve que levantar a voz e falar, galera, olha só, vamos lá, vamos começar pelo respeito aqui, né? Então é bem complicado. Não sei se tem alguma história parecida com essa, Y, mas essa ficou marcada na minha história de agilista.
Há uns 3 anos atrás, até foi interessante que quem se desesperou foi o Scrum Master. Por quê? Ele estava sendo cobrado pela coordenação dele, da consultoria, e estava sendo cobrado pelo cliente e alguns integrantes da equipe estavam. Então, foi uma zebra, né? Porque começou a retrospectiva, o Scrum Master fez errado, ele começou a já lamentar ali, já tirou o foco, né? E deu uma zebra, depois ele pediu desculpa para todo mundo, porque, na realidade, para quem não conhece a agilidade, esse evento que chama retrospectiva, ele é do time, mas o Scrum Master é um dos últimos caras a falar. Ele tem que deixar a equipe falar, se acertar e tudo. De repente, no final, ele pode até dar uma palavrinha. Porque, na realidade, quando a gente está no framework Scrum, o Scrum Master, que é o cara que, teoricamente, é o que mais sabe agilidade ali no grupo, que vai fazer a implementação do ágil, né, entre os integrantes, quando acontece qualquer problema, ele tem que resolver na hora. Ele não pode acumular para retrospectiva não é para o Scrum Master resolver coisas. O Scrum Master tem que resolver na hora as coisas. E no final da retrospectiva ele pode dar uma palavrinha. Mas esse caso foi gozado, porque o cara tinha tanta pressão que ele se abafou. Todo mundo assim no WhatsApp. Pô, esse cara tá maluco, mano. A gente trabalhou pra caramba aqui. E ele que vem de gracinha, rolou na cabeça. Mas manda brasa aí, cara. Só um caos.
Mas é bem isso mesmo, né? Quando você perde o controle, você que passa como o doido da história, né? Porque você é o desequilibrado, você é o que não tem, né? Você não consegue falar em público sem. Então, assim, realmente quem se descontrola é que no final das contas acaba passando por, por doido, né? Não tem jeito. Mas e você, Dani, você tem alguma história aí que você já passou? É agora uma curiosidade, né? Já passou por alguma situação, assim, onde você falou assim, nossa, isso aqui, realmente, olha, eu tenho inteligência emocional mesmo, porque você se saiu assim bem da situação. Tem algum caso que você passou, né, 18 anos nesse mundo corporativo do CLT, então deve ter alguma história aí para você contar para a gente.
Eu vou comentar uma com e outra sem inteligência emocional. Assim, eu trabalhava numa empresa em que a gente era, assim, bem esfolado. Então, já fazia mais ou menos aí um mês que eu trabalhava sem final de semana, fazendo hora extra, 3 horas de hora extra depois do trabalho. E aí, quando chegou mais ou menos ali para a terceira semana, um Scrum Master sentou do meu lado e falou assim, Dani, como você não está fazendo nada? Meu Deus, quando ele falou que eu não estava fazendo nada, e eu cansada, estressada, mas eu dei um grito no meio da sala, eu estou no meu limite! Vocês querem me matar! Como eu não estou fazendo nada? E o que, que eu estou fazendo aqui? E todo mundo naquele andar parou e falou, agora é camisa de força! Mais um nesse lugar ficou louco. Então, realmente, ali, eu deveria ter parado com aquela situação. Não é razoável uma pessoa, né, trabalhar um mês direto, além da sua carga horária ali, trabalhar sábado, domingo, feriado, 3 horas a mais no dia, e eu não respeitei o meu corpo, a minha mente. Então, eu fui ali, né, numa expressão, né, no go horse, só que o horse abriu as 4 patas, né, eu virei um pé de pano, não aguentei mais, e aí eu surtei no meio, e virou piada, obviamente, né, que todo mundo falava que estava no limite. E aí, com inteligência emocional, depois de um tempo, né, de terapia, né, autoconhecimento, se trabalhando, se curando, entendendo, né, que aí, depois daquela situação, eu comecei a respeitar o meu corpo, o meu limite, porque não era ele, né, eu poderia ter falado não, mas era um cheirinho de escravidão ali, para todo mundo. Então, depois de um tempo, eu tive numa outra empresa, teve uma situação, quando eu era analista de teste, e para mim, aquele teste não fazia o menor sentido. Primeiro que, assim, dentro do que eu tinha de conhecimento, né, de processos, né, de análise, de qualidade de dados, não tinha razão nenhuma, né, nenhuma justificativa, e aí o desenvolvedor que queria comandar ali o plano de teste, o planejamento de teste. Se ele me falasse o porquê, tudo bem, a gente fazia, mas é porque ele queria. E aí eu falei para minha gestora, me direcionei a ela, falei, olha, eu não concordo, não acho que isso faça sentido. E falei num tom normal, para que não fosse picuinha, sabe? E ele ouviu, ele estava atrás de mim, ele levantou, ele começou a gritar, você não quer trabalhar? Não tem problema, eu faço essa porcaria de teste, não sei o que, não sei o que lá. Em outros tempos, eu viraria e ia ser uma rinha de galo. E eu não virei. Eu simplesmente me distanciei, aquilo ali não é comigo. E num momento oportuno, né, depois que ele estava mais calmo, chamei ele e eu falei para ele me respeitar. Porque a forma com que ele falou, né, afinal, um andar inteiro ouviu, né, que eu não queria trabalhar, veio outros gestores, e aí eles ficavam, isso, fulano, continua, faz mesmo, fala a verdade, sabe? Botando lenha na fogueira. E eu simplesmente eu não virei nem para olhar assim, o surto dele. Deixei com ele e, num momento mais adequado, chamei ele para uma conversa e falei, olha, você só fez aquilo comigo esta vez, não vai ter a próxima. Eu te respeito como profissional e eu espero que você me respeite também. Porque a questão não era que eu não queria trabalhar, né? Essa empresa está me trabalhando para fazer essa atividade. A questão é que eu como especialista nesse caso aí, não via razão de fazer o teste como você queria. E aí eu ainda apresentava, assim, aí ele pediu desculpa, mas foi uma situação, assim, horrorosa, horrorosa mesmo, dele ficar lá gritando, só que eu não entrei na onda dele, pode falar.
Deixa eu fazer uma observação aqui. É o seguinte, eu já trabalhei, eu fui gerente de relacionamento, tá? Eu fui também tester, isso tem 14 anos atrás, eu acho. E depois fui lá o gerente de relacionamento. Então tinha um cliente que ele era muito rabugento, mas ele encrencava com tudo. E eu não tinha contato com ele, eu sabia as histórias dele. Aí o meu gerente falou assim, Ibson, tipo assim, a sua prova de fogo pra você. Aí tá legal, aí eu falei, como é que eu vou lidar com esse cara, que o cara é maluco? E ele gritava com os outros, um negócio meio estúpido. Aí qual foi a minha tática? A primeira reunião sozinho com ele, eu comecei a elogiar ele. Esqueci o nome dele agora. Mas eu elogiava tanto ele, olha, tudo bem com você, tudo jóia. Olha, você é muito bem falado aqui na empresa, as pessoas adoram você. E eu vim aqui com uma recomendação imensa. É uma honra até estar trabalhando contigo, do teu lado, porque você é uma pessoa atenciosa. Comecei a encher a bola do cara. Nunca me deu trabalho. Mas eu saquei que, passados 2 meses, ele foi lá na empresa de novo, numa reunião com todo mundo junto. Aí ele falou de mim. Olha que a gente quase não interagia, sabe? Ele, assim, meio que ele sacou alguma coisa e ele começou a falar bem de mim. E eu não tinha feito nada para ele, assim. Nada, não interagia muito com ele, não. Foi só umas 2 ou 3 vezes. E ele tipo, fez quase que a mesma coisa comigo, com o meu chefe, né? Olha, o Ibson, cara, quase usou as mesmas palavras que eu usei, né? Eu falei, caramba. Então, eu não bati de frente com ele, não questionei nem nada, apenas elogiei bastante. E ele ficou, né, aqui todo lisonjeado. Falei, cara, tá. Eu falei, pô, beleza, agora eu vou tentar conseguir tudo com esse camarada. E deu tudo certo. Tá? Eu acho que até recentemente eu encontrei com ele na rua, ele veio falar super bem comigo. É a vida, né? Mas toca o barco aí.
É interessante você falar do elogio, porque o elogio ele é uma ferramenta poderosíssima. Eu fiz uma especialização em educação e as crianças, né, que davam assim, eram mais assim, problemáticas no sentido de comportamental, quando os professores orientavam eles através do elogio, os resultados eram absurdos. Porque todo mundo, é desejo fundamental do ser humano de ser amado, de ser elogiado, de ser reconhecido, de ser útil e de ser livre. Então, quando você elogia uma pessoa, né, é você falar com o coração dela. Porque muitas vezes ela acha, né, que tem aquelas qualidades, mas também fica esperando o outro validar aquilo. E quando não vem, é aí que entra a frustração, a chateação. Aí entra, né, situações que aí a gente já vai entrar em ansiedade, crises de pânico, depressão, que tem no ambiente de trabalho e que as pessoas têm, observam, né, a pessoa ali. Ah, não, é só doido, tem tique nervoso. E não, é uma pessoa que tem uma ansiedade grave, que vai perturbar sono, que vai perturbar a qualidade de vida, que em algum momento ela não vai conseguir desempenhar as funções dela. E aí, ou então, vai para o outro lado, né? Ah, é muito mimizento, não pode falar nada. Mas se a pessoa está tão assim, né, com a emoção muito à flor da pele, tem algo errado também, né? Que aí a gente pode ir para a doença mais incapacitante no ambiente de trabalho, que é a depressão. A depressão ali, a gente sabe, né, que ela mata, que tem várias coisas e, infelizmente, no ambiente de trabalho, nas empresas, só lembram dela no mês de setembro, né, o setembro amarelo. E os outros meses? Ninguém tem depressão, ninguém, né, tem pensamentos contra a própria vida. Então, é uma questão também, né, de se olhar ali no ambiente de trabalho, que os gestores possam, porque ele vai gerir, né? Ele tem que gerir um time. Então, se perceber ali alguém falando, ah, eu estou muito ansioso, as pessoas até confundem, né, a ansiedade com uma expectativa positiva. Por exemplo, eu estava, né, querendo muito que isso acontecesse. Normalmente a gente fala, ah, estou muito ansioso. E não, ansiedade é uma doença, né? É uma doença do século também, que vem aí incapacitando muita gente, que afeta as relações, né? Afeta as relações de trabalho, a produtividade. Né? A ansiedade é algo absurdo, que a pessoa não consegue nem, às vezes, parar na cadeira ali, porque sente algo, uma pressão horrível, né, em se fazer. E aí, quando você fala dessa ferramenta do elogio, é algo assim que as pessoas deveriam praticar diariamente. Assim como a gratidão, que muitas pessoas gostam de ridicularizar essa palavra e mal sabem o poder que ela tem, né? É de você olhar para a janela da tua casa e agradecer, porque tem gente que nem janela tem. Né? Nós tivemos aí uma situação aqui em São Paulo, né, de uma chuva, uma tempestade que foi a 150 km por hora. Eu dei graças a Deus e eu agradeci assim, as minhas janelas, a porta da minha sacada, porque tem pessoas que não tinham, né, naquele momento. E é olhar as pequenas coisas. Ficamos 48 horas sem energia. A gente reclama, ai, essa luz é muito branca, ou é muito amarela, essa água é muito quente, ai, esse chuveiro é muito ruim. Meu Deus, foi horrível. E até para mim, assim, porque eu estou também em desenvolvimento, né, em evolução, e uma coisa que eu ficava meio assim, mesmo trabalhando tanto tempo com tecnologia, ai, eu queria fazer a doida, sabe? Ai, eu odeio WhatsApp, ai, meu Deus, Instagram, me dá uma preguiça. Cara, é um meio de trabalho, é o meu meio de trabalho, de divulgação. E aí eu fiquei sem, aí comecei a dar valor. Então entrou na minha lista de gratidão. Então essas duas ações, elogiar e agradecer, elas são muito importantes, muito importantes.
Muito bom. Hoje a internet não está a meu favor aqui, mas tá tudo bem. Dani, a gente tá quase chegando aí no nosso horário limite, pra gente encerrar, né, pra gente manter aqui o padrão deste canal de até uma hora de live, não é mesmo, Y?
Sim.
E aí, eu gostaria, assim, de primeiro te agradecer, né, pela participação na minha estreia aqui no Pipoca, com a live de mentoria, foi estrear com o pé direito, né, porque você é uma profissional incrível. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, né, você divulgar aí suas redes sociais, como que a gente te acha, como que a galera consegue chegar até você de alguma forma, para quando elas precisarem de uma terapeuta, elas saberem onde encontrar.
Tá bom, eu que agradeço o Y, você, Ana, vocês são maravilhosos, obrigada pelo espaço, né, a gente, infelizmente, hoje ainda é melhor, mas ainda assim, pessoas olham a nós, né, terapeutas holísticos, com muita resistência, como loucos, lunáticos, né, as pessoas que abraçam árvores, e sim, a gente abraça, porque sabe do poder, né, do reino, né, vegetal na nossa vida, o verde cura, mas é assim, eu fico muito feliz e emocionada por estar aí num podcast de tecnologia, né, de agilidade, falando sobre o meu trabalho, então muito, muito obrigada. Continuem aí, né, colocando o serviço de vocês, vocês têm ajudado pessoas, e aí quando a gente, né, faz esse movimento de ajudar o outro, porque vocês não cobram nada por isso, né, e dedicam o tempo de vocês, a experiência de vocês, com certeza, Deus não se deixa vencer em generosidade, e aí uma chuva de bênçãos acontece. Então, muito obrigada mesmo. O meu trabalho, né, eu sou terapeuta ali, eu me especializei em prosperidade, e não é uma prosperidade que é fácil vender, né, de abundância financeira, porque isso é uma parte dela. Então, para mim, aí o estado de ser próspero é quando a gente se sente realizado, bem-sucedido, né, quando a gente tem um retorno financeiro, sim, que é importante, mas principalmente quando a gente se sente feliz. Então, eu me especializei nisso E a minha jornada começa, né, com a carreira em si, porque era onde eu me sentia extremamente desapontada, frustrada, e aí eu ajudo, né, os meus clientes a trilharem um caminho, a entenderem, né, se faz sentido para eles o atual momento e destravar, né, esse processo. Estou no Instagram, meu Instagram é Daniele, né, arroba Daniele S.O. Silva. Então, vocês podem ir lá. Tenho, sim, um programa, né, terapêutico em que a gente busca ali, dentro do seu principal incômodo, começar esse processo de destrave, né, de prosperidade, porque prosperar é uma decisão, né? Bob Proctor falava que quando você quer ajudar, né, a diminuir a pobreza, você tem que deixar de ser pobre, né, em todos os sentidos. Então, ele foi um mestre aí que deixou muitos dizeres, né, muitos ensinamentos e direcionamentos nesse caminho. Então, vocês podem ir lá e, com certeza, eu posso ajudá-los nesse sentido.
Que legal, muito bacana mesmo. Estão me escutando bem aqui, direitinho?
Sim.
Sim, né? O que acontece? A Dani está aí. Eu não sei se eu já falei com a Ana sobre o horário, né? Primeiro, quero agradecer a sua presença. Tá bem legal de estar aqui num programa novo, né? Bem legal. A Ana foi assim, pode dizer com essas palavras, mas uma boa intenção, foi amor à primeira vista, tá? Que eu conheci a Ana, achei muito legal. Falei, cara, vamos fazer alguma coisa junto. Foi muito bacana. É a mesma coisa com a nossa amiga Lê Petra, Pipoca de Saúde. Falei, sabe quando bate assim na hora? Tum! É muito legal. E todas as pessoas que estão como co-host, o Éder, Hans Miller também, o cara gente boníssima, a Aline. Tem várias pessoas que já foram, né? Ou são sempre co-host, né? Mas é legal esse programa inicial, tá? E sabe por que eu deixo uma hora, assim, em torno, quase uma hora, chegando uma hora? Porque quando eu comecei o Pipoca Ágil, ele era gratuito. Então, só tinha uma hora. Acho que hoje nem dia... Hoje em dia, acho que nem é assim. Você não consegue nenhum gratuito. Tem que pagar. Beleza. Aí eu fazia uma hora, porque eu tinha 20 horas por mês. E eu queria usar 20 horas mesmo. Então, eu fazia uma hora. Beleza. E eu sei que uma hora é um tempo bom. Beleza. Mas tem um outro fator aí, que eu acho que é o primordial. Não sei se eu já falei contigo, Ana. Que é um fator assim que não... Ele sobrepõe todos os outros. Chega essa hora, me dá uma fome danada. Eu não consigo ficar em outro por mais de uma hora. Chega 9 horas e dá uma fome.
Sim, esse eu lembro.
Dá uma fome danada, aí não tem como, não tem argumento nenhum para a gente ficar aqui, né, muito tempo. Né? Mas tem muitos comentários aqui, eu vou passar aqui rapidinho. Tá? Aqui, Alzira, bom. Alzira Florencio, está aqui, ó, boa noite para vocês. O nosso co-host, né, o Éder, respirar essencial, segundos e dois, energia vital, está na respiração. Quando estamos descontrolados, a respiração traz energia vital de volta ao nosso centro. Perfeito. O nosso amigo André, que tem um monte de história, é isso mesmo, André, a gente tem história pra caramba junto, é fogo. O Aguinaldo, meu camarada, todos passamos perrengues. Onde dávamos o sangue e o gestor só enxergava o que era conveniente. Ele complementa. Os gestores nos viam apenas como prazo, e não como profissionais. Já fui chamado de burro. Caramba, eu também já. Aí o que é. Antigamente era bravo. Antigamente era mais difícil. Ó, Daily, né? Daily Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Filar Pessoas, fala: elogios sinceros quebram barreiras e abrem portas. Mas o meu elogio não foi sincero, não. Foi um elogio programado, tá? Eu tive que usar essa técnica, né? Que eu aprendi na hora lá. Se desse errado, tudo bem.
Foi um elogio estratégico, né, Y?
Isso,
foi um elogio estratégico.
Aí mesmo. É total casca, né?
Mas Vinícius ainda assim Santos. Funcionou. Ainda assim.
Funcionou. O cara acreditou, né? Tomara que não esteja vendo aqui o podcast. Ó, dica. Para eu não gastar meu real primário com um usuário que pede para consertar celular porque eu sou de TI. Perfeito, cara. Aliás, estou dando desenvolvimento. Vocês estão aí, olha, quando eu vou contar que denunciei a minha idade. Eu era da área de TI, que não se chamava TI, era área de informática, na década de 80. Eu fui fazer tratamento de canal num dentista muito coroa. Ele perguntou onde é que eu trabalhava. Eu falei, ó, trabalho com informática. É, ah, informática? Sem brincadeira, ele me deu uma máquina de escrever para ver se eu consertava. Porque as pessoas, não era nem... Não tinha nem PC na época, não. Mas eu sei, ele pensava que aquele teclado fosse uma máquina de escrever. E ele falou assim, ah, tem uma máquina de escrever, você consegue? Máquina de escrever é ruim, né? Mas antes de...
Mas é normal, gente. Eu também cursei tecnologia. Minha mãe pedia para arrumar o roteador dela. É, assim
é
mesmo.
Isso aí. É normal.
Até hoje.
Olha só, para acabar o nosso episódio, é o seguinte. Ontem eu ganhei 2 livros. É aqui, ó, Transformação Digital com Metodologias e Ágeis, tá? Do Neil Peart, acho que é Neil Peart, né? E esse aqui, Agile Marketing. Quem me deu esse livro, esses 2 livros, foi o Marcelo Amaral, da Autêntica Business, tá? Editora Autêntica Business. E foi muito legal, que eu falei, caramba, eu não sabia que eu comprei alguma coisa no Mercado Livre. Aí quando eu fui ver esses livros, muito legal. Ana, você quer dar uma palavrinha aí para despedir da galera?
Boa, bom, vamos encerrar por hoje, né? Mas semana que vem estamos de volta. Dani, obrigada mais uma vez pela sua participação. Tenho absoluta certeza que você contribuiu muito na jornada de quem está aqui nos assistindo. Quem vai assistir depois, né? Depois que a live ficar salva aqui no canal, se inscreve aí no canal do Pipoca Ágil para você acompanhar não só este quadro, mas todos os quadros que acontecem aqui. Tem live quase todo dia, né, Ibson? Pelo amor de Deus, gente. Então, deixa
lá. Minha esposa briga muito comigo. Tava brigando hoje.
É que...
Hoje tem de novo.
Nessa coisa aqui do YouTube. Eu deixo o like, se inscreve no canal.
Aí você respondeu,
beleza,
né?
Beleza, galera. Hoje muito tem. Obrigada. Uma excelente noite para vocês.
Beleza. Olha só. Eu acho que eu não coloquei a Daisy Kogo aqui, ó. Boa noite. Legal. E o Emanuel Fluence mandou aqui, ó. Obrigado, Dani. Muito legal. Então, ó, não saem correndo as duas. Eu vou fechar aqui o episódio, a gente fala sobre feedback aqui. Tá bom? Então, tchau, pessoal. Até semana que vem. Amanhã eu tô aí também, tá? Amanhã eu tô aí.